Outro dia eu estava assistindo um vídeo na internet de alguém com uma rotina super organizada. Dessas rotinas que parece que nem oscila ou tem procrastinação, sabe? E eu terminei o vídeo com a sensação de que tem algo errado na minha vida, porque a minha rotina, ela sempre oscila, não é perfeita e nem todo dia eu sou produtiva. E aí depois eu lembrei que é só um vídeo e eu não posso me comparar com pessoas que eu nem conheço. E quem dera todos os dias a gente se lembrasse disso e não se sentisse um cocô porque não cumpriu todas as metas do dia. Por isso, eu trouxe a minha amiga Mimil Freitas para a gente falar sobre as ansiedades na rotina. Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui com a Mimi Freitas, do podcast 20 Crise. Ela vai se apresentar melhor, mas assim, já tô muito feliz da gente estar fazendo essa collab, da gente estar aqui juntas para falar de um assunto que eu gosto tanto e que ela também. Então é isso, se apresenta pra gente, amiga.
Ai, oi gente, eu tô muito feliz de estar aqui, pois sou muito fã do Tá Tudo Bem. E eu sou youtuber desde 2015, faço vídeos sobre muitas coisas e principalmente sobre a minha rotina, né? Sobre como eu lido com a ansiedade e tudo mais. É, também gosto muito de comprar em brechó e falar as minhas diquinhas de brechó. Sou vegetariana, gosto de fazer receitas, experimentar comida nova. E tenho um podcast, como a Bru falou, chama 20 Crise, faço com meu namorado. E a gente fala sobre crises que temos aí ao nosso auge dos nossos 20 e poucos, né? Então a gente traz um pouquinho da nossa perspectiva de estar no comecinho dos 20 ainda e vai falando sobre crises e questões. E é isso.
Ai, gente, eu sei que vocês vão gostar, sabe por quê? Porque é muito a gente. Aqui nesse podcast, o que mais tem é gente em crises existenciais, gente passando por grandes transformações. E muita gente aqui também tá ali nos seus 20 e poucos anos, ou até nos seus 30 e tantos anos. Mas uma coisa que o Luca fala que eu adoro é que os 30 são os novos 20
Sim.
e que como muda as perspectivas, né? E uma das coisas que eu ouvi no seu podcast foi você falando sobre um pouco sobre esse lugar, né? De que aos 20 e poucos anos a gente às vezes tem a sensação de que a gente tá muito atrasado, que a
Total.
gente tá assim, nossa, tá faltando alguma coisa para ser feita na minha vida. Eu ainda tô caminhando em passos bem devagar, né? Parece que a gente tá sempre num caminhar bem mais devagar do que os nossos pais foram, nossos avós, né? Tinha minha mãe, na minha idade, já tinha dois filhos, sabe?
Sim, exatamente.
Então, como que é, assim, para você lidar com essas transformações e também com esse novo olhar, né? Porque você tá ressignificando o olhar de como e de onde você deveria estar.
Ah, é um desafio constante, né? A gente criou o podcast justamente porque não tem uma resposta fácil e é todo dia uma nova crise. Quando a gente acha que resolveu uma coisa, descobre que tem outra para resolver. E eu sinto muito que eu tenho tentado enxergar qual é o meu caminho, o meu tempo e, tipo, como que eu me sinto bem fazendo as coisas e tendo as minhas conquistas e a minha jornada sem ter tanta comparação com as pessoas que são da minha idade e estão em outros momentos ou com pessoas que são um pouco mais velhas. Então, assim, é um desafio constante e eu sempre digo, no meu canal e nos vlogs, né, que eu mostro um pouco mais do meu dia a dia, que eu vou usando ferramentas. Então, eu comecei a fazer terapia e aí foi me ajudando um pouquinho. E aí, depois de eu fazer terapia, eu fui, me introduzindo no mundo da organização, assim. Então, eu sou meio a doida da organização. E essas ferramentas super me ajudam a sentir que eu tô progredindo, sabe? No meu tempo. Então, eu amo fazer um bullet journal, que é uma espécie de agenda que você faz à mão, assim. É algo meio artístico, mas meio organização. E eu faço já quase uns 4 anos, se eu não me engano. E no começo eu ficava meio, ah, é só pra organizar as tarefas da faculdade, as coisas do trabalho. E aí, nessa pandemia, eu percebi que é muito mais que isso, né? Porque eu anotava, tipo, ah, hoje eu lavei a louça e eu saí da cama e tomei banho, então tá ótimo. E em outros dias eu percebia que eu tinha feito muitas coisas que eu sempre sonhei em fazer, então, sei lá, eu abri uma loja recentemente para vender uns adesivos que eu desenhei, tô me aventurando em artes. Então, é muito legal registrar esse progresso e ir percebendo que a gente tá progredindo, sabe? Mesmo que seja num tempo diferente. Cada um tem seu tempo, né? É o clichê, mas é uma verdade
Sim.
Inegável.
Inegável. Eu gosto muito de você ter falado sobre a questão da comparação, porque eu me comparo muito, né? Já me peguei me comparando com, sei lá, o Kevinho, com a Flávia Pavanelli. Eu falava assim, gente, ela tem 20 anos, sabe? E tá aí fazendo o Pavanelli 20, na época que ela fez o aniversário dela, que foi quando eu conheci. Eu ficava assim, meu Deus, né? E na internet, às vezes, a gente tem a sensação de que é tudo meio facilitado, né? Parece que a vida das pessoas estão muito fácil, tá tudo muito fácil e as coisas estão acontecendo em tempos diferentes. E aí, eu me peguei nesse momento. Antes de continuarmos, não esquece de compartilhar nas redes sociais. Isso me ajuda muito. E aí eu vi, assim, o quanto que é irreal algumas coisas, né? Uhum. Eu já mostrei muito, eu mostro muito da minha vida, mas não mostro tudo.
Uhum.
E teve um dia que eu tava lá, num dia mais ou menos, assim, e que alguém me mandou uma pergunta, assim, no Instagram, falando, nossa, como você faz pra ser tão feliz? E eu fiquei, gente, como assim tão feliz, sabe? Eu tô aqui mó de boa na minha vida, mas não tô em ápice de felicidade, pelo contrário, acho que tá todo mundo vivendo várias ansiedades. Essa semana mesmo eu fiquei travadona só de ficar com bruxismo por causa de ansiedade, por causa desse momento que a gente tá vivendo, né?
Sim.
E a gente fica o tempo todo se comparando e tentando buscar, talvez, uma certa receitinha, assim, de, não, eu acho que esse aqui é o caminho do sucesso, esse aqui é o caminho, esse aqui é o lugar, e se essa pessoa faz, eu também deveria, né?
Nossa, demais.
E tem uma coisa que eu aprendi muito, eu li um livro recentemente, por causa de um vídeo da Lui, eu não sei se você conhece.
Amo,
a Lui,
sou
ponto,
muito fã.
Que ela fez um vídeo que é maravilhoso, eu quero trazer ela aqui já, até pra falar sobre isso, que é a teoria das colheres, que fala que cada pessoa tem uma colher de energia diferente.
Sim.
E eu tava lendo um livro que também me remeteu a isso, e eu queria te perguntar, né, como que você sente, assim, que tem sido pra você, né, a gente já tá aí com muitos meses, quase mais de um ano de pandemia, mas como tem sido pra você? Você falou sobre oscilações, você falou sobre comparações, mas como tem sido pra você, assim, nesse momento de agora e de como foi lá no início, né?
Nossa, e tem sido uma montanha-russa, assim, né? No começo da pandemia, eu fazia terapia e eu parei porque a gente achou que ia durar 2 semanas ou no máximo 1 mês e ninguém esperava que fosse durar tanto. E aí eu lembro que eu falei, beleza, né, tô aqui com a minha família, em casa, eu moro com os meus pais e meu irmão. Falei, vamos aí nesse desafio, vamos ver como é que vai ser. E até que eu fui achando que eu tava lidando bem, sabe? Eu fiquei muito, beleza, eu tô com tempo livre, eu não tenho mais que pegar transporte público, que São Paulo demora muito, eu moro um pouco longe do centro, então tudo que eu ia fazer demorava. Falei, vou aproveitar esse lado bom, se é que tem algum que a gente pode dizer, né? Mas vou aproveitar o tempo livre, e eu fiquei bastante produtiva. Eu lembro que foi uma época que eu falei, beleza, eu vou fazer o tanto de vídeo que eu aguentar, eu tô fazendo, eu postava vídeo toda hora, o tempo todo. Só que, obviamente, não deu certo, né? Passaram, sei lá, 3 meses, eu falei, meu Deus, quando é que isso vai acabar? E aí, ansiedade torando lá no alto, e vídeo pra tudo quanto é lado, e aí tudo desmoronou, assim. Eu tive uma crise, assim, de ansiedade que eu nunca tinha tido. Eu acordei de madrugada, suando, maluca, assim, completamente descontrolada, foi horrível. Daí eu falei, nossa, acho que eu iria bem uma ajuda, sabe? Acho que eu vou buscar uma ajuda. Aí eu falei com a minha psicóloga, né? Falei, vamos ver se dá pra voltar aí. Eu sei que o convênio não cobre mais, mas a gente faz um bem bolado pra fazer a distância, né? Beleza. Aí eu voltei a fazer, e aí eu sinto que foi muito um processo de reconstruir essa rotina, entender que as coisas mudaram, elas estão diferentes, eu não sei quando elas vão voltar ao normal, infelizmente, isso é algo que me deixa maluca, e eu tenho que me adaptar de alguma forma, né, e conseguir seguir aí fazendo as minhas coisas. Então, eu respeitei bastante o meu tempo e o meu humor, então tiveram algumas semanas que eu não conseguia ser produtiva, não conseguia criar da maneira que eu gostaria, ou eu faço alguns freelas também, com comunicação e marketing de influência, então às vezes eu tava focada em outros trabalhos e deixava os meus projetos pessoais um pouco de lado. Isso sempre foi uma coisa que me deixou muito triste, assim, porque eu me sinto abandonando as minhas paixões, sabe? Então é uma coisa que às vezes acaba me desestimulando, e eu fico, ai meu Deus, eu sou uma farsa, sabe, eu podia estar aqui me dedicando e eu tô aqui me vendendo pro capitalismo, mas às vezes a gente tem que fazer isso, não tem outra opção.
Sim.
Então eu parei de me culpar tanto por isso e entender que é no meu tempo, não tem com quem me comparar. Eu sempre me comparo muito com pessoas que têm a minha idade ou que têm canal no YouTube também, que é uma coisa que eu me dedico muito. Fico, ai, todo mundo já tem 1 milhão de inscritos e eu aqui não chego lá. Mas eu aprendi muito a valorizar o que eu já tenho, assim, e justamente pegar essa minha energia e focar no que eu tava conseguindo fazer naquele momento. Então foi uma montanha-russa. Tive momentos de pura procrastinação e só falar, meu, não dá, tem gente morrendo pra caramba, não sei o que fazer, eu vou me descansar. Sim. E aí eu descansava um pouco, assistia bastante coisa. E em outros momentos eu aproveitava que eu via que tava com mais energia e já falava, beleza, então vamos focar. E foi mais ou menos assim que eu consegui seguir, assim, nesse último ano. É uma inconstância completa e isso já me assustou muito, porque acho que o que me assusta é justamente, tá, eu tô com muita energia agora, mas e se semana que vem acabar? E aí eu vou ficar naquele lugar horrível de ficar pra baixo e não conseguir me movimentar, isso é uma coisa que me faz mal. Mas eu aprendi a entender que, não, tem altos e baixos, e tem hora que eu tô mais produtiva, tem hora que eu tô menos produtiva, e tá tudo bem com ambas, sabe? Nenhuma é o fim do mundo e nenhuma é um foguete maluco desgovernado. Dá pra dar uma equilibrada e tentei me acolher bastante e entender que, cara, a gente tá numa pandemia, a gente nunca viveu isso e não tem por que cobrar mais do que a gente consegue entregar, sabe?
Eu me identifico muito com você nesse lugar da oscilação, assim, porque eu também, assim, gente, o que mais eu fiz nessa pandemia, com certeza, foi esses lugares, assim, de picos de produtividade que eu falava, meu Deus, agora eu vou realizar tudo que eu preciso realizar, sabe? E picos também de não fazer nada, de sentir, assim, que... E a gente, eu acho que a gente tem essa sensação de que a gente quer o equilíbrio, sabe? Não precisa ser extremamente produtiva, mas também não ser nada produtiva é algo que é desgastante. A gente tem que conseguir, de alguma forma, lidar com isso, né? A gente tem que tentar lidar com isso. E eu também, assim, o que eu tenho feito muito, né, nesses momentos de mais picos, né, dos momentos picos, é tentar me lembrar de que, ah, eu já fiz tanta coisa, sei lá, ontem, anteontem, tá tudo bem eu me dar, assim, um momento de respiro, né? Ou tentar identificar os gatilhos que às vezes, e que foi muito importante, que tem sido muito importante pra mim, os gatilhos que às vezes fazem com que essa oscilação vai muito pra baixo, sabe? E que eu sei que, porque tem dias que não dá, você precisa entregar um trabalho, você precisa, sabe? E você fica ali entregando, mas daquele jeito, assim, no pior momento da sua vida, isso é muito difícil, isso me aconteceu muito, assim, na pandemia. Eu falo que a gente teve a oportunidade do último ano para esse ano conseguir trabalhar só com redes sociais, que era um sonho meu e do Luca, não ter que trabalhar fora e conseguimos agora, depois de, sei lá, 5 anos, né, se dedicando a isso. E uma coisa que... Mas aconteceu num momento muito complexo, né? Porque aí aconteceu e a gente fica nessa oscilação, sabe? Assim, por mais que a gente queira muito fazer, queira muito transformar, queira muito criar, não dá, assim. Tem dias que realmente você fala, meu Deus, não dá pra dar esse passo, não dá pra transformar isso em algo. Sim. E eu vejo isso também, de alguma forma, interferindo em outras partes da minha vida, né? Não só no lugar do trabalho, mas também no lugar de coisas que eu amo fazer e ficar extremamente entediada, sei lá, assistindo filme, sabe? Eu amo assistir filme, antes era um refúgio pra mim, e agora eu assisto um filme e às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não tô conseguindo nem assistir esse filme. Tem acontecido coisas assim com você, de coisas que você amava, que você ama muito fazer, e que tá também te deixando assim, gente, isso aqui nem significa nada pra mim mais, sabe? Eu falei com a minha terapeuta esses dias, eu falei assim, eu tô um pouco apática. Sabe quando tudo meio tá meio amarelo, assim? Nada tem uma cor muito vibrante. Tava assim há um tempo atrás, né?
Entendo perfeitamente. Super vivi isso em vários momentos, assim. Eu digo que a pandemia foi de muitas fases, né? E eu e minha família, a gente sempre foi bastante próximo, mas felizmente eu tive muita sorte de compartilhar essa quarentena com pessoas que a gente aprendeu a se divertir, a se odiar, mas ainda se divertir no ódio. Então, eu via muito, no começo da quarentena, eu gostava muito de ficar assistindo YouTube, assim, e descobrir novos canais. Eu era muito desbravadora. E meus pais, eles amavam ver lives de sertanejo, porque eles adoram sertanejo. E aí a gente ficava lá, cada um no final de semana era meus pais na live e eu no YouTube no quarto. Daí passou um tempo, ninguém mais aguentava ver a live e eu não aguentava mais ver os YouTube. Eu não queria mais ver YouTube na minha frente. E virou, assim, quase uma crise existencial, que eu falei, caraca, eu sempre adorei fazer isso, eu sempre quis poder passar horas e horas sem culpa procurando YouTube, já que eu tava num sábado à noite em casa, eu não tinha mais pra onde ir, tava ali no meu paraíso, sabe? E ainda assim, aquilo se tornou entediante, se tornou chato, eu descobri tudo que eu tinha pra descobrir, não aguentava mais ver vídeo, e foi até um momento que eu criei uma série lá, que eu depois fiquei pensando, poxa, tudo eu tenho que transformar em trabalho, de alguma forma, em conteúdo, mas é, aparentemente a gente é viciado nisso, às vezes acontece.
A gente é assim.
É, daí eu criei uma série no meu canal que chamava Procura-se um Hobby. E aí eu comecei a testar colagem, testei começar a desenhar, que depois virou os adesivos, enfim. Testei também, qual foi o outro que eu testei? Eu não consegui... Ah, ler. Eu sempre quis conseguir ler mais, aí eu falei, beleza, vou comprar livros e ler. E fui testando de tudo um pouco, assim. E sempre chega um momento que a coisa dá uma entediada, porque eu acho que falta muito ingredientes muito importantes para uma vida completamente satisfatória, né? Falta muito... Eu quero poder escolher ficar em casa. Eu não quero ter que ficar em casa todo final de semana. Então, acho que inevitavelmente tem um momento que as coisas acabam se tornando mais do mesmo, por mais inovador que seja. Eu acho que hoje eu tô conseguindo me sentir um pouco mais positiva, enfim, talvez porque a gente veja mais pessoas se vacinando e o mundo tá no começo de um fim, então acho que eu consigo me entreter mais com certas coisas e até mesmo, sei lá, eu inventei com os meus pais, a gente passeava muito de carro pra olhar a cidade, que a gente acabou indo passar um período do ano no interior. Aí a gente saía pra conhecer a cidade, olhar as coisas, assim, de dentro do carro mesmo. E nessas pequenas coisas eu fui descobrindo que dá pra ter umas alegrias diferentes, dá pra descobrir coisas novas sem ser extraordinário, sabe? A rotina não precisa ser extraordinária pra gente conseguir fazer uma coisinha que nos agrade. E acho que, inevitavelmente, as coisas que eram extraordinárias antes vão acabar se cansando em algum momento. Mas a gente recicla depois e reusa, né? E tá tudo certo.
E a gente vai lá e dá um jeito, né? De gostar disso de novo.
Exatamente.
É, eu também, eu sinto muito isso, assim, que as coisas extraordinárias, a gente foi se acostumando em outras coisas, né? Então, em casa, você falou de organização. Eu amo organização, sabe? Eu amo deixar minhas coisas todas organizadas. Às vezes, assim, de verdade, a gente tá meio pra baixo, a gente fala, vamos arrumar a casa? Aí a gente vai lá, abre todas as gavetas e reorganiza todas as coisas.
Amo.
Porque dá uma sensação de utilidade, sabe? Você fala assim, ai meu Deus, tô muito útil hoje. Eu arrumei a minha gaveta que estava desorganizada,
nossa,
sabe?
Nossa, demais!
Isso, com certeza, tem sido, assim, fundamental pra mim. É, e também outras pequenas coisas, né? Igual, eu adoro cozinhar, eu adoro fazer minhas marmitas da semana, eu já falei isso aqui num dos episódios, que eu tô a garota das marmitas. Fui lá, comprei potinhos, vários potinhos iguais, aí eu vou lá e faço todas as marmitinhas da semana. E todos os dias, quando eu vou comer a minha marmita, eu esquento ela no micro-ondas e eu coloco ela na minha frente e eu falo, eu tenho muito orgulho de você, Bruna.
Não, é perfeito. É quase um presente de você do passado, né?
É um presente. Sim, eu falo, a minha eu do passado, ela fez com que a eu do futuro ficasse muito orgulhosa dela agora.
Não, é
porque
perfeito.
Antes, dava o horário de comer, eu falava, putz, tenho que pensar em alguma coisa, porque não tem nada, sabe? E aí sempre ficava comendo qualquer coisa, teve dia que eu almocei miojo. E eu falei, não, a minha eu agora vai mudar. E aí eu mudei, isso foi muito bom, né? Foi muito bom se divertir com isso.
Nossa, sim, eu lembrei, eu também tive minha fase cozinheira da quarentena, teve um dia que eu pirei nas receitas veganas, sempre quis fazer, tipo, leite vegano, queijo vegano, que eu sou vegetariana, né, e eu acho o veganismo um lugar muito interessante que quero habitar um dia. E aí, enfim, eu sou meio ruim com essas coisas de matéria-prima. Uma vez, há uns 4 anos atrás, eu fiz um queijo vegano de mandioca, só que ficou parecendo uma borracha, e aí ali eu falei, nunca mais, acabou, vou comprar, vou juntar meu dinheiro pra comprar o queijo de castanha lá, e é isso. Mas aí teve, sim, um dia da quarentena que eu inocentemente fui fazer um leite de amendoim, daí com resíduo, fiz uma ricota, com o próprio leite, já inventei um bolo de banana vegano, e assim,
Deus,
foi maravilhoso, assim, foi perfeito. Então, acho que é meio do humor também, né? A gente às vezes bota uma pressão, até mesmo fazendo essa série do hobby, eu ficava me sentindo meio tipo, tá, tenho tempo livre no final de semana, tenho que fazer algo, tipo, muito hobby, sabe? Pintar um quadro, não sei, aprender um instrumento, alguma coisa assim, sabe, que dê orgulho, não ficar o dia inteiro lá rolando feed no Instagram. Mas eu acho que a gente já tá num momento tão delicado. Será que tem que ter essa pressão até no momento de diversão, sabe? Até pra cozinhar, por exemplo. Eu adoraria cozinhar sempre bolos. Depois que eu fiz o bolo de banana, eu falei, agora todo domingo eu vou fazer um bolo. Durou 3 domingos. E depois eu ficava, ai meu Deus, tem que fazer o bolo. E eu percebi que, tipo, não, é do humor, sabe? É do mood mesmo. Tipo, tem dia que a gente tá afim, tem dia que não tá. E acho que quanto menos a gente se cobra de ter os dias certinhos para fazer coisas que eram pra ser mais orgânicas, mais leve a gente vai sentindo a rotina, assim, sabe? Vai sentindo um prazerzinho de quando vem do nada a sua vontade de fazer o leite vegano, você vai lá e faz. Eu acho que é meio que sobre isso, assim. Eu fui aprendendo a valorizar muito esses pequenos chamados interiores, que é
Sim.
tipo, não tá a fim de testar aquela coisa diferente que você queria antes? É isso, agora eu vou testar e tá tudo bem. E tudo bem se eu não fizer pelos próximos 6 meses de novo. Tá tudo certo, é
Sim.
um dia de cada vez.
Ah, eu também acho. Acho que é bem esse lugar, assim. E uma coisa que eu vi também nos seus vídeos é que uma das coisas que você faz é trabalhar em todos os cantos da sua casa, né? Você vai
Sim.
você vai trabalhar na sala, é muito eu, sabe? Eu tô muito representada. Porque as pessoas, elas têm essa coisa, não, você precisa de um espaço, ergonomia. Gente, eu acho que todo mundo precisa, sim, porque depois de um tempo, a coluna não aguenta mais. Mas,
Nossa.
às vezes, é isso, você tem que se permitir. Ah, não, hoje eu vou trabalhar na sala, do pior jeito possível, mas é o jeito que eu estou me sentindo melhor para trabalhar, sabe? Debaixo das cobertas,
Nossa,
seja
sim.
lá como for, né?
Nossa, bateu um friozinho aqui, menos de 20 graus, não vai me ver fora da cama, trabalhando debaixo das cobertas. E antes eu ficava super me sentindo culpada. Eu ficava, não, tem que ter o home office bonitinho, trabalhar, ó, deu 10 horas da manhã sentada aqui, só sai pro horário de almoço e depois das 6. Só que é até bizarro isso, né? Porque a gente tem um certo privilégio de ter uma rotina flexível. Por que que a gente não abraça isso e fala, pô, vou aproveitar enquanto eu tenho isso aqui. Eu não sei se eu vou ter pra sempre, sei lá. Vai que eu viro uma grande CEO, não sei.
É,
então vou aproveitar enquanto...
Vai que eu ganho uma promoção aí.
Exatamente, eu tenho que aproveitar enquanto eu posso e me senti menos culpada. Então, no começo da quarentena, eu ficava tentando criar uma rotina super encaixadinha. E, como eu disse, eu adoro pesquisar sobre essas coisas. Então, eu acabo entrando numa pira, assim, sabe? Criar planilhas e criar milhares de coisas. E bloco de tempo. É tudo muito legal. Mas acho que, desde que a gente use como uma ferramenta que vai ajudar a gente a saber mais ou menos o que a gente tem que fazer naquele dia. Pra não ficar mega perdida. E conseguir alcançar mais os nossos objetivos. E acho que isso é o principal. Mas quando vira uma pequena prisão, assim, de tipo, nossa. Falhei, hoje eu não fiz exercício, vou ter que riscar da minha lista e me sentir triste, acho que aí já fica meio mal, assim, mas é um exercício, não cair nessa, porque eu sempre fico meio me sentindo mal por não ter trabalhado como eu vi numa youtuber fazer, ou como
Nossa,
eu vi as pessoas sendo produtivas, ou pior, acordar 5 horas da manhã. Meu sonho é conseguir
fazer. Ai, eu
fazer...
ia falar sobre isso agora. Eu assisto muito youtubers de fora mesmo, assim,
Sim.
sabe? Que são umas meninas, têm umas vidas completamente assim, que você fala, gente, quem tem essa vida, sabe? Não tem, não tem, não tem condições, alguém tá mentindo pra mim. A menina acorda 5 horas da manhã, faz um skincare na cara.
Meu Deus.
Faz, ela segue aquele livro, O Poder
O Poder da
Manhã. Não sei o que da manhã. Aí pega, aí arruma o quarto, faz não sei quanto tempo de meditação ou exercício, de preferência esse exercício é yoga, sauda o sol, toma as vitaminas, come nananã. Gente, eu
Nossa.
Fico... Prepara um café da manhã, que eu olho às vezes pro meu pão na chapa, ou pro meu cafezinho com pão de queijo, que eu deixo no congelador e só coloco na air fryer.
Sim.
Eu falo, gente, eu não sou, eu não tenho como. Às vezes e aí eu acho que às vezes eu procrastinei algumas coisas na minha vida, porque eu falava assim, não, porque eu não vou ser um exemplo de pessoa se eu mostrar minha vida real. Então é melhor eu nem fazer um vlog da minha rotina matinal, porque minha rotina matinal, ela é assim, cagada, perto das pessoas, né? Então é uma vida de princesa, eu fico muito chocada.
Nossa, demais. E uma coisa do café da manhã que sempre me deixa chocada, que eu sempre penso é, e a louça pra fazer um café da manhã desse? Eu tô disposta a gerar uma louça dessa que eu vou ter que lavar? Acho que não.
Não
então
mesmo.
Eu vou ali no café da manhã simples. Eu até fiz um vídeo esses dias, que era meus 5 cafés da manhã favoritos. Basicamente uma variação completa de pão com queijo, pão com manteiga, pão com requeijão. Porque é o que eu gosto, assim, que é prático, rápido, sem mega louça, entendeu? Então...
Eu na vida.
É, eu entendo perfeitamente.
Eu
sempre quis ter essa rotina das 5 da manhã.
Sim, nossa, eu falo... E eu já tentei uma vez, assim. Teve uma vez que eu falei assim, não, eu vou tentar essa rotina. Vou acordar mais cedo. Aí não foi 5... Porque, né, gente, eu não ia conseguir.
É.
Mas foi tipo umas 6:30. Eu falei, não, vou acordar 6:30 e eu vou fazer. Gente, cheguei, era 9 horas, eu estava morta, que parecia que um caminhão tinha me atropelado. Eu tava tipo, eu não consigo andar até o banheiro para tomar um banho, sabe? Aí eu falei assim, nunca mais vou fazer isso comigo, sabe?
Nossa, sim. E é bizarro isso, né? Porque eu fico pensando, de onde que vem essas coisas? Como é que essas meninas gringas inventam? E eu não sei se você vê no TikTok agora, tá uma vibe meio dos 5 da manhã.
Ai, meu Deus.
Que é o That Girl. As meninas querem ser aquela garota. Que aí é basicamente o mesmo conceito, que é tipo, acordar acordar cedo, café da manhã com blueberries, exercício com uma legging muito chique da Nike. E eu fico, cara, por que que a gente ainda fica querendo alcançar esse tipo de coisa? E é bizarro, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir. É feito pra frustrar, é tipo, feito pra dar errado. Mas a gente fica lá botando todo dia, não, amanhã eu vou acordar mais cedo, fazer yoga. E acho que o pior é isso, né? A gente tenta botar tudo de uma vez só. Então amanhã eu vou acordar mais cedo, que já
não
é uma meta
processo.
Difícil. Eu vou fazer exercício, que eu tô 2 anos tentando levantar da cama direito.
Eu vou fazer um café da manhã, que vai ser um banquete de hotel.
Exatamente. E por que que a gente não bota na conta, né? Que tipo, meu, se eu botar tudo isso e me frustrar tudo isso de uma vez, significa que eu nunca mais vou tentar fazer nada pelos próximos 6 meses.
Nadinha.
Então, assim, eu tenho tentado fazer aos poucos. Teve um momento da quarentena que eu fiz exercício e tal, consegui fazer ali um pouquinho. Agora eu já voltei pra estar com a zero de novo, porque esse é meu ponto fraco, exercício. Mas eu também olho e falo, meu, você quer saber? Tô nem aí, eu tô numa quarentena. Eu tô esperando o meu presidente ser impeachmentado, entendeu? Eu tô aqui ocupada, fazendo outras milhares de coisas. Não dá pra eu botar tudo na lista do afazeres da semana. Vou botar o que dá e vou riscar o que dá e tô feliz com isso.
Sim, e assim, uma coisa que tem me ajudado muito, eu já até falei, teve no início do podcast, a gente também achava que ia ser super produtivo, né? Aí eu tava fazendo 2 episódios por vez.
Ah,
agora eu já não faço mais 2 episódios. Mas em um desses episódios, uma coisa que eu falei que tava me ajudando e que me ajuda muito é fazer um checklist. Assim,
uhum.
Eu faço meu checklist da semana, do dia. Tem vezes que eu não consigo fazer pra semana inteira, aí eu pego e faço do dia, aí uhum. Eu pego as prioridades e vou cumprindo. E isso tem me ajudado muito a reduzir minha ansiedade, assim,
nossa,
na minha rotina, no meu dia a dia. E eu acho que é muito importante a gente criar uma rotina no nosso dia a dia, principalmente uhum. Se você trabalha, se você estuda, se tem algumas responsabilidades, que são coisas assim que fica ali no fundinho uhum. Da alma te cobrando, que você vai deitar 10h30, 11 horas, meia-noite, que seja.
Sim.
E aí vai vir aquela vozinha do inconsciente e vai te falar, oi, tudo bom? Então,
você
esqueceu um negocinho, sabe? Mas aqui, amanhã não esquece.
Sim.
Isso já me aconteceu várias vezes. Já teve até um dia desses aí. Eu tava quase dormindo, eu lembrei de uma coisa. Eu falei, Luca, me lembra amanhã de fazer não sei o quê? Ele falou, tá, amor. Nem lembrou, né?
Ninguém lembrou.
Mas tudo certo, ninguém lembrou. Mas é muito importante a gente ter essas coisas, pelo menos as mais urgentes, sempre
uhum.
Anotadas. Porque tem uma coisa, eu também tô retomando, assim, o hábito de leitura. E eu lembro que no início do meu hábito, assim, de começar a ler, eu ficava, lia um parágrafo e pensava, poxa vida, eu tenho não sei o que pra fazer. Isso aqui eu não posso esquecer. Aí eu voltava, li o próximo, ai, nossa, nanana. Aí de repente eu já não queria ler mais, eu vou resolver minha vida, sabe?
Entendo.
Aí eu falei assim, então agora eu vou deixar tudo o máximo anotado. E quando vim na minha cabeça, porque,
uhum.
Né, meu corpo às vezes dá uma relaxadinha. E aí eu vou começar a anotar do lado, assim,
sim.
Sabe? Eu deixo um caderninho pra
opa.
Colocar no meu checklist. Mas tem sido muito importante pra mim esse checklist. Esse eu não abro mão,
uhum.
Sabe? Isso reduz, assim, muito a minha ansiedade. E me ajuda muito a ter uma rotina e eu não ficar o tempo todo achando que eu tô esquecendo alguma coisa,
uhum.
Que eu tô atrasada, que alguma coisa vai dar errado e etc. Como tem sido pra você e como você tá organizando, assim, a sua rotina pra tirar um pouco dessas ansiedades que a gente tem, assim, no dia a dia?
É, não, eu amo também listas de tarefas. Eu geralmente coloco no meu bullet journal, né, que é a agenda que eu anoto absolutamente tudo, ou no meu Notion, que é uma plataforma digital, que ela é super personalizável, e eu gosto muito de usar ela pra coisas de trabalho e tal, e aí lá é onde eu tenho uma aba que eu chamo de despejo. Então, se eu lembro de uma coisa assim, eu já anoto lá na hora, pra eu não esquecer depois de encontrar um lugar, pra colocar ou na agenda da semana, ou do mês. Eu gosto muito dessas duas ferramentas, são as que eu mais uso, assim, pra me sentir menos ansiosa mesmo. E acho que justamente o que a gente tava falando, que você falou que essa é a sua indispensável, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é testar as ferramentas, né? Tipo, ah, fazer lista num bloquinho, ou no celular, ou fazer um bullet journal, usar um planner, não sei. Descobrir qual que funciona ali melhor dentro da nossa rotina. E se ater somente aquilo, porque aí quando a gente fica querendo fazer esse monte de coisa que a gente falou das rotinas impossíveis, a gente não faz nada e se sente frustrado, mas quando a gente pega um só e fala, beleza, eu vou apenas me ater a colocar as minhas coisas na lista de tarefas pra eu não ficar aqui maluca, perdida e ótimo. Quando a gente consegue fazer isso, é uma pequena satisfação que dá ali dentro do coração, que é muito gostoso, né, e dá vontade de continuar fazendo. Então, eu super comecei assim também, com o bullet journal, testando como é que ia ser, e aí hoje eu uso bastante ele como uma lista de tarefas maior, assim, basicamente. Eu anoto por dia também, e tenho uma visão um pouco geral da semana, pra eu entender o que tenho pra fazer nos próximos dias, e isso é indispensável pra mim também, assim, porque é uma coisa que eu aprendi muito com a terapia, principalmente, é que as coisas são muito maiores e mais difíceis na minha cabeça do que elas realmente são na vida real. E o simples ato de passar as coisas pro papel é tão esclarecedor, assim, porque tem horas que eu fico, eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer, muita, não vou dar conta, não vou dar conta. Aí eu boto, vejo que é 5 coisas, é bastante coisa? É, mas dá pra fazer, entendeu? Então, visualizar é muito importante pra mim, e eu não abro mão mesmo, eu tenho meu bullet journal aqui, é meu caderninho vermelho, assim, que eu ando com ele pra tudo quanto é canto, eu tô aqui na casa do meu namorado, que eu tá pintando apartamento lá, eu vim passar uma semana aqui, e eu posso trazer, posso esquecer minhas calcinhas, mano, eu esqueço meu bullet journal, que ele anda colado comigo. Ele, meu estojinho lá pra eu anotar minhas coisas, tirar as coisas da cabeça mesmo, assim. Tem muita página que eu deixo em branco no meio do caderno pra só quando eu tô bagunçada. Eu falo que eu me sinto bagunçada às vezes. Eu sinto que tem muita coisa que eu quero fazer, muito plano, muito projeto. E aí eu fico meio perdida, assim. E aí simplesmente pegar uma página dessa e falar, beleza, escreve tudo o que você quer fazer. Ah, eu quero fazer um vídeo tal, eu quero lançar tal produto na loja, eu quero procurar tal coisa pra ser meu hobby. Anoto tudo lá e aí depois aos poucos eu vou entendendo diante de cada semana, né, o que que dá pra eu me propor a tentar fazer ali, e acho que é isso, é uma leveza e encontrar sua ferramenta que melhor encaixe, pra mim é o bullet journal, porque além de tudo ela é meio, ela é um pouco artística, assim, né, e eu sinto que me ajuda a levar uma vida mais criativa de uma forma que, como eu falei, eu não quero me sentir criativa só quando eu pinto um quadro e vou lá e tenho meu momento aesthetics do TikTok. Não, eu quero ter um pouquinho de criatividade todo dia. E nem sempre eu tenho tempo pra desenhar, pra fazer um mega desenho ou pra sentar e relaxar. Mas se eu tenho 15 minutos pra fazer um desenho, sei lá, comi uma pizza, eu desenho uma pizza lá no meu bullet journal. Ou, ai, hoje eu vi uma flor bonita, desenho a flor no rabisco mesmo, né? Bem feito, não. É só pra desanuviar mesmo e trazer um pouquinho de criatividade. Eu acho que é uma união gostosa, assim, das duas coisas, sabe? Organização, pra não manter a cabeça pirada, e um pouco de criatividade pra deixar a vida um pouquinho mais leve e gostosa, assim. Esse é o meu método favorito.
Perfeita. Eu acho que é bem por isso mesmo, assim. Eu falo por experiência própria. Eu já fui o tipo de pessoa desesperada que faz tudo de uma vez. Ah, não, vou fazer uma planilha, vou fazer o meu Trello aqui, que eu sempre mexi mais no Trello. No Trello, ainda também vou ter o meu caderninho pra anotar não sei o quê, e vou ter nanana, e aí eu tinha, tipo, zilhões de coisas, até quadro, eu tinha um quadro na minha geladeira também, com todas as tarefas da semana, eu falava assim, gente, tem alguma coisa errada? E eu não conseguia olhar pra lugar nenhum, sabe, tava tudo meio que em todos os lugares, aí eu falei, não, calma, volta, e agora eu só tenho mesmo, eu tenho até, agora nem é mais de papel, assim, né, eu coloco no Docs mesmo, segunda a domingo, tudo que eu preciso fazer, e aí eu vou riscando e vendo os meus verdinhos lá, e fico super feliz olhando, meu Deus, olha que maravilhoso, olha que mulher,
totalmente,
sabe? E isso é muito importante, uma coisa também é, eu aprendi isso muito numa empresa que eu trabalhei, de você trabalhar, às vezes, na urgência mesmo, sabe? Priorizar as coisas que estão mais urgentes e ir deixando as coisas que são menos urgentes pra um pouco depois, se você tá num momento de sobrecarga, sabe? Porque às vezes a gente tá nesses dias de sobrecarga emocional, de sobrecarga, enfim, né? De tudo, física, às vezes muito cansado e tudo mais. E aí você fica, meu Deus, mas eu tenho zilhões de coisas pra fazer. Então, para, olha nessas zilhões de coisas, só as coisas que são as mais importantes, as que são indispensáveis de serem feitas, faz elas e organiza na agenda da semana que vem ou de outro dia as outras coisas, né?
Totalmente.
Eu acho que ter essa certa flexibilidade, assim, é muito importante. A gente não só ser flexível, como se permitir a ser flexível. Porque às vezes a gente olha, assim, as vidas perfeitas na internet, das pessoas super organizadas, bem-sucedidas. Sim. E parece que são pessoas, ah, eu acordo cedo. Igual uma vez, aleatoriamente, caí numa live de um coach desses aí. E ele falando, não, era tipo, a live, eu tava assistindo, era 8 da manhã, sabe? Eu falei,
meu Deus.
Ok. Aí ele falou, não, porque eu acordei. Não, aí ele falou, fez um suspense. Não, mas eu não vou nem. Eu vou mostrar pra você. Eu acordei 5 da manhã, pegou o celular, saiu andando pela casa dele, assim, uma casa maravilhosa, enorme. Aí ele chegou lá na portinha da casa dele, mostrou um freezer e falou assim: e todos os dias, às 5 da manhã, eu pulo nesse freezer. Aí ele mostrou o freezer. Um freezer lotado de água com gelo.
Meu
E ele falou que
Deus!
ele pula ali 5 da manhã. Porque isso, de alguma
Que
forma, Desperta ele.
Que
Ele não tem nem.
pavor!
Ele não pode nem sentir sono, sabe? De manhã ele tem que acordar e já ficar elétrico. Aí eu fiquei.
Meu Deus do céu!
Gente, pra quê, né? Mas tudo bem. Se faz bem pra ele, pra vida dele, ok. Mas é ele
Nossa.
falar isso de uma forma tão específica, do tipo, faça isso pra sua rotina funcionar. Foi assim que eu fiquei milionário. Eu fiquei milionário porque eu pulo
Nossa.
num freezer 5 da manhã e eu não tenho
Ai,
direito
meu
de
Deus.
ter sono, de me sentir cansado. Eu fiquei milionário.
Nossa
Ele falou, eu
Senhora.
curei da depressão. Não sei, assim, eu vou falar isso aqui, mas não sei o quê. Eu curei da depressão com isso. E eu fiquei, gente, sabe? Vamos voltar, assim. Uma coisa que eu gosto de pensar é o que que é real e o que que é surreal, sabe? Isso pra mim é surreal. Isso foge de todas as qualidades de vida, sabe? Você tem que pular num freezer 5 da manhã pra você ter sucesso na vida.
Não, absurdo. Tô
Eu também
chocada. Ninguém mais
fiquei.
vai ter sucesso na vida. Acabou.
Ninguém,
Só esse
sabe? Assim,
homem.
só ele, que assim, não é fácil também ter um freezer na sua casa. Na minha casa, por exemplo, nem cabe um freezer, que é isso aqui que você tá vendo. É muito pequeno. Não tem como. E aí, 5 da manhã, e é isso, sabe? É sobre isso. E eu acho, assim, que a gente tem que começar cada vez mais a entender o que que é real pra gente, sabe? Assim, o que que pode diminuir na nossa rotina de ansiedades e o que que pode ajudar a gente a ser mais produtivo, porque é importante também ser produtivo, estar executando as suas coisas. Eu sei que às vezes tem momentos que são mais difíceis, a gente tem que acolher esses momentos, mas também não fugir para esses lugares surreais, sabe? De pegar esses conselhos que são. Meu Deus, não faz o menor sentido para minha vida e tem que adaptar. E aí a gente tentando se adaptar numa coisa que não faz
Não
sentido,
cabe,
porque a gente acha que isso quer fazer sucesso, né? Isso é que é ter uma boa rotina.
é, não, eu vi esses dias uma trend no TikTok que é um áudio que é como as pessoas falam, tipo, ah, teve esse bilionário que falou que tem esse desafio dos 75 dias que ninguém vai conseguir fazer. Porque ele é muito difícil. Você acorda 5 horas da manhã, daí você levanta, você vai meditar. É basicamente aquela rotina lá do bilionário de ler. Eles leem, tipo, você acorda
70
5 horas da manhã
livros
pra
num dia.
ler, meditar e tomar um copo com água e limão, sei lá, várias coisas assim. E aí, justamente o áudio já começa falando: um bilionário não acredita que ninguém vai conseguir fazer isso. E realmente, eu não vejo por que as pessoas se proporiam a fazer isso. É muito. É uma pergunta que fica tipo: tá, beleza, eu entendo que para você teve um benefício, mas por que que a maioria das pessoas iria querer fazer isso? Por que que a gente iria se propor a esse tipo de sofrimento, assim?
Sim.
Tipo, eu não consigo entender. Assim, eu acho que, por exemplo, exercício, muito bom fazer, porque vai doer agora, mas daqui uns anos sua coluna vai agradecer, vai ser top, é importante.
Isso é
Mas a
top.
maioria das coisas, tipo, tomar banho gelado, acordar num horário que o sol nem nasceu ainda, sem necessidade,
Acorda antes do
ou.
sol.
Tipo, levanta. Imagina, um frio tremendo. Esses dias eu tava vendo um vídeo no YouTube também. É uma youtuber que acorda às 5 horas da manhã mostrando no vlog, ó. Olha como é simples. Eu só levanto da cama. E eu fiquei pensando, é claro que você levanta, amiga.
Amiga.
Primeiro, porque você levanta pra ir fazer pilates. E só isso, o seu dia inteiro. Perfeito. Também queria levantar só pra isso. Segundo, que você tá com outro mindset, entendeu? Como diriam os
Sim,
coaches, tá em
outro
outro lugar, assim.
mindset.
Não é o comum pra todo mundo. Porque, pra mim. Se tá frio pra caramba e são 5 horas da manhã e eu não tenho um porquê muito bom pra eu levantar, não tem ninguém me esperando além de mim mesma.
Eu não vou
Ah, não
levantar.
levanto.
Jamais.
Não.
Mas
Nada
nunca.
me obriga.
Ninguém me tira
Não
da
mesmo.
cama. Tenta me tirar da cama, leva um tapa.
É, não, pelo amor de Deus, isso aí é
Sabe?
perigo.
É, Jesus. Não, e eu acho muito isso, assim, porque. Se levantar 5 da manhã fizesse alguém bilionário, era pra minha mãe estar bilionária, porque ela sempre levantou 5 da manhã porque ela trabalhava fora, sabe? Tinha que levantar 5 da manhã, fazendo não sei o quê, nananã. E não é muito sobre o horário que você levanta, né? E,
Não
enfim,
mesmo.
são receitas prontas que as pessoas tentam te empurrar de alguma forma, que elas só servem pra te causar mais frustração, mais ansiedade, e no final das contas você fazer o quê? Comprar o curso dessa
Consumir.
pessoa, né?
Nossa, meu
Porque
Deus.
eles trabalham em cima da nossa
Exatamente.
frustração, do tipo, ah, eu faço isso, aquilo, aquilo, mas eu tenho um curso para te vender que vai te fazer levantar 5 da manhã e se jogar no freezer gelado, sabe? É isso que você
Nossa,
precisa.
exatamente. Exatamente. E vende demais isso, né?
Vende.
É só a gente olhar tudo que vende ao redor disso. Vende os livros lá de autoajuda, que muitos podem ser legais, você pode absorver coisas boas, mas, cara, não dá para basear sua vida em todo livro de autoajuda que você lê no Milagre da Manhã e no sei lá o quê, e no sei lá o quê, senão você vai enlouquecer. E olha, eu penso também que, será que isso é realmente uma vida satisfatória? Tipo, será que isso é realmente uma vida que a pessoa tá aproveitando esse caminho? Porque é uma coisa que eu penso muito, eu tô sempre pensando no próximo passo, na próxima coisa que eu vou fazer, e eu tento me lembrar que, tipo, eu tenho que aproveitar o que eu tô fazendo também, sabe? E será que a pessoa aproveita realmente essa meditação que ela faz lá no checklist do bloco perfeito das 5 da manhã? Será que ela realmente tá aproveitando aquele livro que ela tem que ler 10 páginas e correr pra próxima etapa, sim, de tomar água com limão? Não sei se faz tanto sentido assim. Então, é um questionamento constante, porque também é isso, é uma coisa que tá em todo lugar o tempo todo, né, nas redes sociais, então é muito fácil a gente cair nessas, tipo, é muito fácil a gente começar uma cobrança ali interna que nem percebe, quando você vê, você já tá, putz, não li hoje minhas 30 páginas às 6 horas da manhã, ah, eu nem acordo às 6 da manhã, mas eu vi em algum lugar que é o ideal, que é, sim, como se torna mais inteligente, sei lá, então é muito complicado, é uma armadilha muito bem montada. E, no fim, é só a gente realmente falando bastante sobre isso e lembrando as pessoas que, cara, essas histórias aí pra vender coisa, tudo em nome do consumo, geralmente não funciona pra ninguém, nem pra pessoa que tá fingindo que tá funcionando, porque ela só quer realmente vender o curso.
Com certeza, eu super acredito nisso, assim. E eu acho muito importante a gente ter essa consciência, assim, eu acho que é uma coisa que eu tenho aprendido muito na minha vida, é ter a consciência de quem eu sou, do que eu faço, de como que eu consigo me organizar e ter a consciência também do tipo, olha, Bruna, agora você tá precisando se esforçar um pouquinho mais, hein? Ó, tá aqui, uhum, tá meio desequilibrada a coisa. E eu consegui me cobrar de um lugar onde tem a ver com a minha história, sabe? Não com a história de alguém, sim, que mora em outro país e que tem outra cultura e que tá lá comendo nozes no café da manhã com não sei o quê, sabe? Fazendo um banquete. E não me comparar. Eu posso me inspirar, essas coisas podem me motivar, isso pode me inspirar. Ou posso, uhum, olhar e falar, nossa, que curioso, que legal, que divertido. Eu posso achar, uhum, estranho, mas não necessariamente eu preciso adotar tudo aquilo que são ou que tá ligado à vida de outras pessoas. Até porque o recorte, sim, que eu tô vendo, ele é muito individual. E às vezes eu olho para aquele recorte, eu tento me encaixar em algo sem entender todo o contexto por trás e nem entendendo se aquilo realmente tá causando felicidade para aquela pessoa. Porque no final das contas, uhum, a gente tá lá vendo uma vida perfeita num recorte de um vídeo e aí a gente fala assim... Aí, sim, depois a gente manda mensagem falando, nossa, como você faz pra ser tão feliz, sabe? Como que você é feliz desse jeito?
Pois é.
Só que você tá vendo só um recorte, sabe?
Pois é.
A gente não tá vendo todo, a gente não tá entendendo a profundidade, realmente, do que é aquela pessoa, né? E ninguém é 100%, uhum, 200% só feliz, né? A gente tem picos, a gente oscila, e a gente tem que se permitir, né? A ser assim, a ser mais humano, uhum, também, né?
Completamente, completamente. Isso é completamente humano, né? Como você falou, não tem nada mais humano do que ter dias bons, ter dias ruins, ter dias produtivos, dias mais devagares, e dias que você precisa se esforçar mais, apesar de você estar morrendo, e dias que você não consegue, porque não deu, e a vida acontece muito, né? Eu sempre falo assim nos meus stories ou nos vídeos, falo tipo, ó, vai ter vídeo tal dia, se tudo der certo, porque pode ser que não dê, entendeu? Pode ser que aconteça alguma coisa fora do meu controle, e eu acho que principalmente dentro da internet, a gente tem uma sensação muito de tipo, meu Deus, eu tenho que postar todo dia, porque senão as pessoas vão esquecer de mim, ou eu tenho que aparecer todo dia, porque sei lá, porque alguém disse que tem que ser assim, e óbvio que é muito bom, tem seus benefícios, legal, mas eu detesto essa sensação de urgência, de tipo, meu Deus, vai todo mundo esquecer, gente, eu tô trabalhando aqui, eu dou tanto de mim pra isso há tanto tempo, é realmente, as pessoas vão esquecer de mim, do tanto de trabalho que eu boto aqui, se elas realmente gostam de mim e estão afim de ver o que eu faço, elas não vão esquecer de mim, e tudo bem eu faltar uma semana porque eu tive algo maior acontecendo na minha vida, e faz parte, sabe? E óbvio, não só com a internet, mas é que como a gente vive, trabalha mais com isso, a gente se conecta mais nessa relação, né? Mas é isso, é tirar uma pressão de coisas que realmente alguém vai morrer se você não fizer isso nesse momento. Tipo, eu fico pensando muito isso quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu ficava tipo, não, legal, eu entendo sim a urgência, mas ao mesmo tempo eu fico, por que que a gente tá correndo tanto pra uma coisa que se a gente planejar, a gente faz, uhum, com calma? Eu não consigo entender. Eu fico absurdada, assim, eu fico, ninguém, não é um hospital.
Sim.
Não tem ninguém numa cirurgia aberta ali se a gente não entregar esse post amanhã às 5 horas da tarde. Então, por que que a gente não se planeja e faz com mais calma, sabe? E acho que isso é um mecanismo que meio que foi espalhando por tudo, porque hoje o médico, o dentista, todo mundo tem que estar no Instagram lá, senão não existe, né?
Sim.
Tem esse papo de, ah, ou sua empresa tá aqui ou você não existe. Então todo mundo foi pegando essa urgência, e aí hoje eu sinto que É isso, a gente volta para aquele ponto. Até o seu hobby tem que estar lá dentro do seu horário, no seu, na sua agenda do Google. Senão você falhou, senão você não evoluiu, senão você é menos. E no final, quem tá ganhando com isso não tá nem aí pra nada disso. Total. Sinceramente, as galera que tá lá em cima se beneficiando, não tá nem aí se acordou 5 horas da manhã ou 8 horas da manhã. Pra ele nada muda e pra você só se ferra. Então, tem que ficar, temos que estar atentos e fortes.
Sim, super atentos. Atentos às nossas rotinas, à forma como que funciona a nossa vida. E também atento a isso, assim, essas receitinhas muito... Eu sempre falo, gente, quando me dá uma receitinha de bolo, que não é para um bolo, que eu preciso seguir o passo, alguma coisa tem de errado. Tipo, o segredo do sucesso, nossa, sabe? É assim que você conquista a felicidade da manhã. É assim que você... dorme bem, é assim que, sabe? Quando vem todos esses passos, eu acho que eles causam, muitas das vezes é isso, muito mais ansiedade, porque geralmente são coisas muito generalistas, e aí é tipo, parece que é uma coisa muito geralzona que vai se encaixar na vida de todo mundo, sem pensar em recortes, sem pensar em construções e vivências, em nada, e joga tudo num barco só, faz um bem bolado e fala, é assim que você precisa fazer pra você viver, né? E eu acho muito importante a gente reduzir mesmo essas ansiedades e, de alguma forma, buscar tomar o controle, né? Tomar posse da nossa vida, da nossa existência, como ela realmente é. E tentar entender as melhores formas que dá com a gente, sabe?
Mas e que dá nesse momento, né?
Sim, com certeza. E pra isso, deixe dicas. Você que adora, né, falar sobre esse assunto também. É, como que as pessoas podem diminuir, assim, o ritmo mesmo de, e a comparação na rotina e no dia a dia?
Ah, eu acho que... É, primeiramente, como eu falei, tem um lugarzinho pra você anotar as coisas que você fez, das menores às maiores. Acho que é uma dica muito gostosa, porque eu tenho uma amiga que ela começou a fazer o bullet journal, porque eu fiquei, ai, faz. E ela começou, aí esses dias ela me mostrou, e aí ela falou, ó, esse dia aqui eu tava super mal, mas eu anotei que eu lavei a louça, lavei o banheiro, sei lá o quê, já me senti super mais alegre, produtiva e mais contente, assim, e eu fiquei super feliz de ver que isso pode funcionar bastante. Então essa é uma dica que eu acho que, se vocês nunca testaram, testem. E outra dica é ter uma coisa, assim, que minha psicóloga me ensinou, que acho que é uma... ferramenta, né, da psicologia aí, né, quem for psicólogo sabe melhor, mas são os cartões de enfrentamento. Então, ela me fala, existem coisas, questões que eu trabalho mais dentro da minha vida, da minha rotina, e ela fala, escreve essas coisas, frases, e coloque em lugares que são visíveis pra você. Então, por exemplo, você tem um cantinho do trabalho, e às vezes você se sente muito pressionada a estar ali constantemente, ou uma pressão de comparação, enfim, escreve uma frase ali, tipo, meu, não precisa se comparar. Honre sua história. Lembre-se de quem você é. Coisas meio clichês mesmo. Mas deixar à vista faz bastante diferença, assim. Eu senti muito depois que eu enchi meu quarto desses papeizinhos numa época aí da quarentena. E eu lembro que foi uma grande diferença. E uma última dica muito boa que eu tenho pra quem tem dificuldade em acordar um pouquinho mais cedo, não às 5 horas da manhã. Mas eu, por exemplo, eu acordo lá, sei lá, umas 9h30. Daí, se eu não tenho nada muito visível pra fazer, a Milena que tá dormindo, ela é muito traiçoeira, ela sempre me diz, relaxa, não tem nada que não possa ser feito mais tarde. E aí a Milena do futuro se ferra, porque ela fala, putz, se eu tivesse acordado mais cedo, ia dar certo. Aí eu comecei a colar um post-it no meu celular com as principais tarefas do meu dia. Então, antes de dormir, eu escrevo, amanhã você tem que editar aquele vídeo, tem que fazer aquela coisa que você tem que entregar pra sei lá quem, e tem que fazer o almoço. Daí eu colo na tela do celular, porque antes de eu apertar o soneca, eu já dou de cara com as minhas tarefas, daí eu já lembro lá, e aí eu já levanto da cama e faço, entendeu? Não tem muito tempo pro soneca. Essas são as minhas dicas essenciais.
Adorei. É, uma coisa que eu tenho feito também, é, à noite, assim, eu tenho feito uma coisa de me afastar um pouco das notícias pra não ter uma ansiedade, levar isso pro meu sono.
Muito bom.
Ou antes de dormir, ficar assim, ai meu Deus, minha vida, não sei o quê. Então, eu tenho feito isso. E uma coisa também que tem sido essencial é... eu tenho lá meus checklists, então eu já vejo, antes de terminar meu dia de trabalho, eu vejo as coisas que eu preciso fazer no dia seguinte, deixo tudo bem anotado, ótimo, bem organizado, pra eu não levar isso pra noite, porque a noite tem sido, assim, um momento de... estou com um pouco de ansiedade aqui, porque, ai, deixei de fazer alguma coisa, ou meu dia não foi tão produtivo, e eu levo isso pra noite, assim, eu tenho muito essa característica. Então, o que eu tenho feito é tentado... é, ao máximo, deixar as minhas coisas organizadas um dia antes, e aí no dia seguinte eu consigo acordar, e quando eu me sinto menos estressada à noite de pensar, nossa, mas amanhã eu não posso esquecer daquilo. Aquilo lá também eu não posso esquecer. E outra coisa é chá. Eu tô tomando muito chá de noite, sabe? Tipo, chega de noite, eu falo assim, vou tomar um chá. E aí eu tomo um chazinho assim antes de dormir, ligo incenso, tento deixar a energia mais de boa para eu conseguir ter uma noite de sono, porque a noite de sono ela de alguma forma interfere muito no meu dia, sabe? Isso tem sido
Sim.
muito importante para mim. E eu acho que
É.
incorporar isso na minha rotina, no meu dia a dia, tem sido essencial, assim. Eu acho muito importante, né? E isso são coisas mais recentes, porque antes eu tinha outras coisas que eu fazia, sabe? Então eu vou
Sim.
adequando à medida que eu vejo que são necessidades. Quando a noite já não for mais uma necessidade, às vezes a necessidade é uma tarde, aí se torna tarde, sabe? Eu vou
Sim.
adequando mesmo essas rotinas de acordo com o que eu vou sentindo no momento, né?
Ai, faz super sentido. Eu amo essa questão da noite também, foi algo que eu incorporei bastante durante esse ano, que a gente ficou muito dentro de casa, então eu sinto muito essa vibe de, tipo, mudar o ambiente um pouquinho. Então eu comecei a trabalhar muito as luzes, porque geralmente eu ficava de luz acesa e só apagava e ia dormir. Então agora, quando vai chegando a noitinha, eu comprei luzinha de Natal mesmo, que é baratinha, você deixa pelo quarto, ou abajur, essas coisas. Fui vela, coloco também. E aí eu deixo, vou diminuindo as luzes aos poucos, e aí na hora de dormir eu sinto que eu já tô bem mais pronta, assim, pra dormir. E uma coisa que isso me lembrou, eu vou ficar aqui com essa homenagem ao meu pai, que quarentenamos juntos aí, e a gente se fortaleceu muito, decorei várias frases dele. Ele trabalha com processos, enfim, e uma frase que ele fala muito é inspeção e adaptação. Então você inspeciona aí sua rotina e se tiver que adaptar, adapte-se sem dor, entendeu? Vai lá e se adapta.
Maravilhoso. Perfeita. É isso, gente. Deixe suas redes sociais para
Ah,
as
sim.
pessoas te seguirem em todos os lugares.
Ah.
E é isso. Ai, eu
Ah,
amei.
eu também amei, tô
Maravilhoso.
muito feliz, gente. Quem quiser me seguir é @mimilfreitas no Instagram e só jogar Mimil no YouTube com L no final. O podcast é @20, escrito por extenso, e Crise, tudo junto também, e é isso.
As redes sociais também vão estar aqui nas descrições desse episódio. Gente, foi maravilhoso estar com vocês. Siga a
Também.
gente nas redes sociais. Muito obrigada. Toda segunda-feira, talvez estaremos por aqui. Tchauzinho!
Sim, tchau, obrigada.